Sejam bem-vindos ao 21º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, retornaremos ao tema das séries televisivas, propondo um caminho alternativo de análise ao que foi feito no podcast anterior, e usando como exemplo três séries disponíveis na Netflix: Toy Boy, Coisa Mais Linda e Dark. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. No episódio 11, também intitulado Fala Série, foi apresentado um esquema de análise a partir de um texto do francês Roland Barthes, e que se chama Introdução à Análise Estrutural da Narrativa. Ali, ele apresenta a questão da seguinte forma: a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria história da humanidade. Não há, em parte alguma, povo algum sem narrativa. Todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas. E, frequentemente, estas narrativas são apreciadas em comum por homens de cultura diferente, e mesmo oposta. Em tempos de serviços de streaming, com infinitas séries à disposição, o espectador tem acesso a conteúdos de diversas origens e culturas, podendo pular de uma série espanhola que trata de um stripper acusado de assassinato para uma brasileira que mostra as lutas das mulheres na machista sociedade da metade do século XX, ou ainda para uma série alemã que costura o entrelaçamento de quatro famílias com viagens no tempo e no espaço. Como se pode notar pelo brevíssimo resumo feito das três séries, elas são tão diferentes uma das outras quanto poderiam ser. Mas também se pode analisá-las pela mesma abordagem do podcast anterior, nos níveis da função, da ação e da narração. Na primeira vez, fomos observando como cada nível era construído tendo séries como exemplo. Agora, nos aprofundaremos nessas três séries, conectando os três níveis dentro de cada uma. Para relembrar, segundo o texto de Barthes, toda narrativa possui elementos estruturais que podem se observar em diferentes níveis de complexidade e funcionalidade. O primeiro nível é o das funções, que seriam os objetos, os detalhes que são enfocados e adquirem uma importância para a série. Aqui, existem tanto a classe das funções propriamente ditas, que são os deflagradores dos acontecimentos da narrativa, quanto a classe dos índices, que geralmente se ligam aos personagens e que ajudam a compreender as razões e motivações daqueles sujeitos dentro da história. O segundo nível é o das ações, que representam os personagens, pois são aqueles que praticam as ações. A interação dos personagens após a construção da dinâmica interna é algo que estabelece cada um como herói dentro do seu núcleo, mas também como elemento acessório, auxiliar ou opositor no núcleo dos demais personagens, fazendo-se então uma teia de relações. O terceiro nível é o das narrações, o modo de contar a história, ou, como ele mesmo diz, de doar a narrativa a quem se destina. No caso de séries, isso não quer dizer que é necessário uma voz que indique o que está acontecendo ou o que os personagens pensam. Pode haver uma voz em off, como de Hugo em Toy Boy ou de Adam em Dark. Mas eles não são os narradores no sentido tradicional do termo. Antes, esse nível das narrações deve ser entendido como a estratégia narrativa que diretores e produtores encontraram para transmitir a história, e que são tão infinitos quanto as narrativas em si. Após essa organização teórica, podemos começar o percurso pelos ensolarados caminhos narrativos da cidade de Marbella, no sul da Espanha, onde se passa a série Toy Boy. O enredo em menos de um minuto. Hugo Beltrán era um stripper que se envolveu com uma mulher poderosa chamada Macarena Medina. Uma noite, ele é preso em seu barco, ao lado de um corpo carbonizado que julgam ser do marido de Macarena. Passam-se 7 anos e uma advogada, Triana Marim, é designada para reabrir o caso e provar a sua inocência. Então, começa uma série de conflitos, como o reaparecimento do marido morto, mas que morre, dessa vez de verdade, numa situação novamente incriminadora para Hugo. Além das insinuações de Macarena, a rivalidade entre duas famílias poderosas, os Medina e os Rojas, os conflitos de cada um dos amigos de Hugo na boate Inferno, que se desenvolvem em histórias paralelas, o filho de Macarena, Andrea, também ele com traumas e bloqueios a serem revelados. A série é um mistério do tipo quem é o assassino, com um ritmo em muitos momentos acelerado e que, mesmo que alguns núcleos da narrativa não se desenvolvam tão harmoniosamente quanto outros, cumpre o seu papel. Passando à análise, comecemos pelo nível da narração. Algo que merece atenção, não apenas em Toy Boy, é a chave que a abertura da série dá para a história. As representações dessas estátuas que remetem a momentos da narrativa funcionam como antecipação, de modo que se pudermos comparar como nós percebemos a abertura no primeiro episódio e após terminar a temporada, veremos como muitas coisas estavam lá desde o início. Além disso, o ritmo da série transita em dois caminhos. Por um lado, tem a construção de elementos de suspensão e tensão narrativa, como o novo assassinato de Philip Norman, com o Hugo aparecendo ali e praticamente se incriminando novamente, além da dinamicidade de sequências feitas de modo acelerado, como as perseguições policiais. Por outro lado, em cada episódio existe um momento para que faça um número de dança. Às vezes fica um pouco deslocado, pois a ação está rolando solta lá fora, com o inspetor Zapata no encalço deles, com traficantes de drogas, com as duas famílias poderosas se digladiando, e então para tudo e mostra a dança deles. No 12º episódio, Redenção, tem uma estratégia interessante, com a dança acontecendo exatamente no lugar em que precisam recuperar um pendrive roubado. E como algo usual em séries televisivas, cada episódio termina com a tensão e o gancho necessário para que nós precisemos assistir ao próximo episódio. É assim que funcionam as maratonas de séries, é assim que os produtores quase nos fazem morder as orelhas quando tem o final de temporada, com tantas pontas soltas e perguntas a responder. Descendo um nível, ao das ações, os personagens da série Toy Boy funcionam todos como peças a se conectarem rumo ao desfecho de descobrir-se quem incriminou Hugo e por quê, e depois, quem matou realmente Philip Norman. E a construção induz o espectador a pensar quase a cada episódio que o criminoso é um determinado personagem. Mas aí, no episódio seguinte, aparece novo elemento e muda a suspeita para outro. Então pode ser Macarena, ou então Dona Benigna, que não é tão benigna assim, ou então Angel, ou então Inspetor Zapata, ou então Borja, ou então Mateo. Algo parecido com o que se faz na série The Killing, ou nas histórias de Agatha Christie, tanto nos livros quanto nas adaptações. Como já dito anteriormente, há um desenvolvimento de histórias paralelas à principal, de Hugo, Macarena e Triana, de modo a ampliar e ramificar os conflitos, além de ter assunto para os 13 episódios, afinal de contas. Nesse sentido, dois personagens destacam-se e criam uma profundidade que merece ser apontada. O primeiro é Jairo, um dos strippers, que é mudo e que vai ganhando importância na série tanto pela história própria de superação e relação familiar, quanto pelo seu relacionamento com o traumatizado Andrea, filho de Macarena, e que ao final se revela a peça central de todo o mistério. O outro é o Inspetor Zapata, que funciona inicialmente como vilão da série, embora seja policial, mas que vai se transformando numa espécie de anti-herói, apenas joguete das circunstâncias e dos poderosos acima dele, que nós, enquanto espectadores, gostamos quando ele se dá mal, como uma espécie de justiça interna da série. Descendo mais um nível, ao nível das funções, vamos percebendo como alguns objetos vão figurando como centrais para o desenvolvimento de alguns núcleos da narrativa. É o que acontece, por exemplo, com o relógio de Philip Norman, que revelaria a informação da hora exata em que ele morreu, mas que desaparece e vários personagens empreendem uma busca enquanto despistam os outros. Ou então o pendrive contendo o vídeo da declaração de Andrea, e que, até que esteja nas mãos certas, ele vai surgindo e sendo subtraído, criando uma verdadeira teia rocambolesca. ou a mala com as drogas que o irmão de Ivan, outro dos strippers, deixou com ele e que gera toda uma série de conflitos com traficantes. Como se vê, são vários objetos que se vão apresentando, de modo que para quem assiste uma série, deve-se prestar atenção nos detalhes, pois eles, alguns episódios à frente, se revelam algo fundamental para a evolução da trama. Pulando no tempo e no espaço, saímos da Espanha moderna e voltamos ao Rio de Janeiro da década de 60. Em Coisa Mais Linda, contando com duas temporadas, acompanhamos a vida de quatro mulheres e seus obstáculos na machista sociedade carioca. Maria Luísa, a Malu, que após a fuga do marido com todo o dinheiro, decide abrir um clube de música. Ela conta com a ajuda de Adélia, uma mulher negra que enfrenta os preconceitos para sustentar a sua irmã e a sua filha. Além de Lígia, amiga de Malu, que ama cantar, mas que tem um marido altamente possessivo e opressor. E de Teresa, que é jornalista e busca se afirmar num espaço dominado por homens. Abordando assuntos como empoderamento feminino, racismo e as diversas máscaras da hipocrisia, além das lutas particulares e íntimas de cada uma, parece um complexo espelho do momento presente. Tudo isso, embalado pelo ritmo da bossa nova, por uma atmosfera vintage, cria um jogo que se fecha enquanto construção narrativa e se abre enquanto problematização social e humana. Começando pelo nível da narração, as cenas transitam das tomadas amplas que captam o cenário do Rio de Janeiro dos anos da Bossa Nova, mas também tomadas mais in close, especialmente nos momentos de maior tensão e autodescoberta das personagens. Dois pormenores merecem destaque aqui. O primeiro é a construção dos episódios, que mesmo obedecendo a um arco narrativo mais amplo, a primeira temporada sendo sobre a abertura e a descoberta do clube Coisa Mais Linda, e também simbolicamente de cada uma das mulheres, a segunda, sobre o vencer os desafios para que o clube se mantenha, ao mesmo tempo que se superam os entraves que vários homens vão colocando em seus caminhos. Esse arco narrativo acaba por ser segmentado em episódios que possuem uma unidade, tendo certo encerramento de uma etapa e a preparação para a etapa seguinte, a se desenvolver no próximo episódio. Além disso, a série aproveita-se bem do gancho final de temporada, carregando de tensão narrativa tanto na primeira quanto na segunda temporadas. São spoilers, mas que fazer. Da primeira temporada, que finaliza em grande estilo na praia com as quatro felizes e realizadas com o sucesso do clube. Mas eis que Augusto, o marido de Lígia, aparece e num corte súbito atira em Lígia e em Malu. A segunda temporada, tendo como um dos eixos narrativos justamente a figura do julgamento de Augusto, é um escancaramento da manipulação da mídia para reproduzir o pensamento machista que dura até hoje. Mas o elemento interessante de apontar no nível da narração é a construção também da cena final da segunda temporada, em uma festa num apartamento em que praticamente todos os personagens interagem com Augusto, que foi solto, pois mesmo matando a mulher, era um cidadão de bem, e todos vão se indispondo com ele, até que se ouve uma janela quebrar e boiando na piscina lá embaixo o corpo de Augusto. Essa cena lembra, não sei se intencionalmente, uma novela de grande sucesso da Globo na década de 70, chamada O Rebu, que teve uma nova versão em 2014 e que merecem ser vistas também. E o choque do corpo na piscina iniciará uma nova fase na trama, com o jogo todo dos suspeitos. Por isso, dona Netflix, faça-me o favor de fazer uma terceira temporada. E nós todos vamos lá pedir que se faça mesmo. Inclusive, pois descendo ao nível das ações, as personagens que a série traz são muito bem construídas. Maria Luísa, sendo a paulista em terras cariocas, sendo a mulher abandonada sem dinheiro, revela-se uma força movida pelo amor. Amor ao seu filho, amor à música, amor pelo que acredita. Os homens que aparecem em sua vida, tanto Chico quanto Roberto, e mesmo o seu marido patife Pedro, não são figuras que roubem o brilho que ela mesma sustenta. Existem muitos momentos de receio, como no julgamento de Augusto ou então no enfrentamento ao vereador, mas parece que mesmo nesse caso se sobressai um plano que leva o espectador ao suspense até o último instante em que ela mostra que sempre esteve no controle da situação, ou, ao menos, mantendo-se com segurança. Adélia funciona como face complementar de Malu, embora enfrentando situações muito mais conflituosas. Não apenas a questão de ser sócia do clube, mas o fato do racismo que enfrenta, as lutas como moradora do morro e, além disso, toda a questão de que sua filha é fruto do seu envolvimento com Nelson, que tinha sido seu patrão e que agora é casado com Teresa. Soma-se a isso sua relação com seu noivo e depois marido, o músico Capitão, e de sua relação com o pai, que tinha saído de casa e que tudo isso é abordado na segunda temporada. Sobre Teresa, os seus desafios são de outra natureza. Primeiro, por ter uma atitude mais assertiva e de empoderamento. Na primeira temporada, ela é a jornalista que escreve em uma redação cercada por homens que menosprezam sua capacidade. Existe a figura de Elô, que é uma mulher mais insegura e que se envolve amorosamente com Teresa. Na segunda temporada, a ação da personagem acontece numa rádio, com ela sendo âncora de notícias e dividindo espaço com Wagner, um radialista arrogante, mas que vai se modificando aos poucos à medida em que vai convivendo com Teresa. E temos Lígia, que se apresenta como a face oprimida dos relacionamentos abusivos. Ela ama cantar e, inclusive, compõe canções também, mas seu marido tem pretensões políticas e ter uma mulher cantora seria visto como algo depreciativo naquela sociedade. E as agressões psicológicas, verbais e físicas vão crescendo à medida em que ela vai conquistando autonomia e se estimulando a cantar no clube de Malu. Até que Augusto a mata no final da primeira temporada. Mas ela, em suas canções, vai sobrevivendo pela voz de Ivone, irmã de Adélia. E existe o Chico, o Roberto, o Nelson, o Capitão, o Augusto, o Pedro, cada um cumprindo seu papel nas ações narrativas da série. Mas, ora essa, os homens estão a quilômetros de distância da altura que essas quatro mulheres adquirem na série. No nível das funções, afinal, podemos dar como exemplo o próprio clube Coisa Mais Linda. Em cada episódio, ele não é apenas cenário, mas a referência para a qual os personagens se remetem e se articulam. Seja sofrendo o risco de fechar, seja na tentativa de Pedro, marido de Malu, de aproveitar-se da fama do clube para voltar e tornar aquilo um restaurante muito insosso. Também se pode falar do disco produzido por Malu e Roberto, com músicas do Chico. Mas que o Roberto, por descuido, e aqui com as 500 aspas que ficam por conta do machismo estrutural de nossa sociedade, não colocou o nome de Maria Luísa. Ainda que ele teve a consciência de reparar o erro, mas enfim, é recado aos homens de sempre perceber as artimanhas desse tipo de pensamento inconsciente que insiste em aparecer e combatê-lo. E esse é um dos elementos da série, além de ser um bom exemplo de elaboração narrativa e de entretenimento, inclusive nacional. Pulando novamente no tempo e no espaço, vamos pular por diversos tempos e espaços com a série alemã Dark. São três temporadas e, bem, o ideal seria você assistir a série em um loop contínuo até que entendesse e pudesse voltar no tempo para explicar a você mesmo as conexões da série. Digo isso, pois essa série funciona como outras, como Lost, Game of Thrones, Preacher ou Breaking Bad, em que se você assiste uma segunda vez, sabendo os encaminhamentos dos núcleos narrativos, percebe que as pistas estavam lá desde o início. A abertura, que muda a cada temporada, é um bom exemplo disso, pois lá estão, duplicadas ou multiplicadas como um caleidoscópio, cenas, objetos e elementos com função especial dentro da narrativa, e que só percebemos quando já aparece. O enredo, mais ou menos, é o seguinte. Na pequena cidade de Winden, em 2019, existem quatro famílias. Os Nielsen, os Tiedemann, os Doppler e os Kahnwald. Alguns trabalham na usina nuclear da cidade, outros na polícia. Existe um mistério nas cavernas e parece ter relação com o desaparecimento de duas crianças. Quando o filho de Ulrich Nielsen, um policial, desaparece, as coisas se agravam. Mais ainda quando aparece o corpo de um menino morto com os olhos queimados que, logo se descobre, é Mads, o irmão de Ulrich, desaparecido em 1986 e sem ter envelhecido um dia. À medida em que vamos avançando na trama, entendemos, ou melhor, somos informados, que existe um portal dentro da caverna que permite a viagem no tempo, em ciclos de 33 anos, podendo se voltar para 1986 e para 1953. E então, vamos vendo o entrelaçamento dos personagens no melhor estilo, efeito borboleta. Não quisemos entregar demais a série, mas colocando no nível da narração, podemos estabelecer cada uma das três temporadas como degraus que avançam em complexidade. A primeira, ao explorar a viagem para o passado, mostra, por exemplo, que Mikkel voltou para 1986, perdido e sem família, e acaba sendo adotado por Inês Kahnwald. Ele viveu a vida nesse tempo, casou-se e teve um filho, Jonas, que em 2019 presencia o desaparecimento do pequeno Mikkel, irmão de sua meio-namorada, Marta, e que, ora essa, também é sua tia. Mostra também a viagem de Ulrich atrás de seu filho, que acaba indo para 1953 e é preso. A segunda temporada vem para complicar mais ainda, pois além de voltar ao passado, Jonas viaja ao futuro, de 2052, em que se informa que o apocalipse aconteceu graças a uma explosão de matéria escura na usina e poucas pessoas sobreviveram. Além disso, existe uma irmandade secreta chamada Sigmundus Creatus Est, que deseja o controle sobre as viagens no tempo, comandada pelo misterioso Adam. Na terceira temporada, além da viagem no tempo, existe a viagem entre dimensões, existindo um segundo mundo em que as coisas aconteceram de maneira diferente, com o Mikkel não viajando no tempo, então sem o nascimento de Jonas. Mas nesse segundo mundo também existe uma organização, liderada por uma misteriosa mulher chamada Eva. E assim, não se sabe exatamente quem é bom ou mal. O que se sabe é que tanto Adam quanto Eva buscam identificar a origem de tudo isso, para que se quebre o ciclo. No nível das ações, algo que chama atenção é que o mesmo personagem aparece nos diferentes tempos. Por exemplo, Helge Doppler. Em 1953, é um menino, filho do dono da usina, que sofre um ataque a pedradas de Ulrich, que voltou no tempo. Helge, em 1986, é um adulto que é convencido pelo misterioso Noah a ajudá-lo na criação das viagens no tempo, o que faz com que ele sequestre e mate o pequeno Mads, irmão de Ulrich. E em 2019, é um velho que, compreendendo os erros de sua vida, resolve voltar no tempo para evitar tudo isso, tentando matar a si mesmo em 86. Isso é um resumo, que se não fez sentido, sugiro que assista a série. E se mesmo assistindo não fez sentido, calma, é que a coisa é complicada mesmo. E aqui, pedindo perdão pelo spoiler, podemos apontar também o que acontece com Jonas. Ele é o jovem que recebe ajuda tanto da velha Claudia Tiedemann quanto dele mesmo como adulto. Tudo isso para conseguir vencer Adam e que, surpresa, é o próprio Jonas quando idoso. Interessante como essas revelações acabam gerando mais dúvidas, especialmente por conta do primeiro elemento de toda a série ou filme de viagem no tempo, que é: se você muda alguma coisa no passado, será que não foi o próprio fato de você ter interferido que acabou causando o que você tentou mudar? Dark é a prova narrativa disso. Descendo mais um nível nesse escuro Dark, existem diversos objetos e elementos que são funções essenciais dentro da série. Um exemplo é o livro de H.G. Tannhaus, Uma Viagem Através do Tempo, que vai aparecendo ao longo da série e que ele mesmo, quando jovem, recebe uma cópia antes mesmo de ter escrito. Ou então, a medalha de São Cristóvão, padroeiro dos viajantes, que Jonas encontra na beira do lago, dá de presente para Marta e que vai transitando através dos tempos e espaços até que se explica como é que ela foi parar ali. E tem a cicatriz de Jonas e o aparato da viagem no tempo que o Jonas e a Cláudia utilizam, e também o outro aparato da viagem entre mundos que a Marta utiliza. Nessa série, não há coisa alguma que é posta gratuitamente. Tudo possuirá um significado e cada personagem, de uma hora para outra e de uma viagem para outra, pode se tornar o pai ou a mãe de alguém. Séries como Dark, Coisa Mais Linda ou Toy Boy mostram que o gênero de série televisiva não é apenas mero entretenimento, mas podem servir de objeto de uma análise mais aprofundada sobre as estratégias narrativas. Além disso, seja criando um mistério tortuoso de assassinato, seja questionando o pensamento machista arraigado na sociedade, seja problematizando as viagens no tempo, o que as séries nos mostram é como necessitamos de histórias. E como somos leitores múltiplos, que mesmo gostando mais de um desses estilos do que dos outros, ter contato com esses textos é bem melhor do que não ter contato com esses textos, para pensarmos, para analisarmos, para nos divertirmos. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa rara.